Audiobook Grátis apresenta. O Sr. Munoz contrapõe ainda a minha opinião vários fatos, que entende provarem ser o estado dos servos o de coisas na monarquia de Oviedo e Leão. Um deles é não ter o servo representação em juízo, nem poder servir de testemunha, havendo outro meio de prova. Disse-me opor este fato parece poder inferir-se ter eu afirmado em alguma parte que o servo se converter em homem plenamente livre na monarquia leonesa. Nesta hipótese a objeção poderia parecer plausível, ainda que realmente o não seja porque não se segue da plena liberdade do indivíduo, em qualquer estado social, a necessidade positiva de ser igual em direitos, ainda civis, a todos os indivíduos livres. O que, porém, afirmei, e o que julgo poder continuar a afirmar é que a servidão mais ou menos absoluta dos visigodos se tornou na monarquia neogótica em servidão da gleba, e que esta modificação foi um grande passo para a emancipação das classes populares. Se o servo não podia desagregar-se da gleba, é evidente que a gleba também não podia desagregar-se do servo, e que desse estado resultava para ele uma espécie de copropriedade de fato, que, por indestrutível, criava um direito positivo. O alcance deste direito era tal que as suas consequências, na sucessão dos tempos, deviam trazer mais tarde ou mais cedo a plena liberdade pessoal, como de feito trouxeram. Eis o que eu estabeleci. Objetivamente, a existência da pessoa civil resulta da manifestação da sua capacidade jurídica, embora essa manifestação seja incompleta. Entre os romanos, o servo considerava-se como coisa, porque objetivamente era incapaz, não de um ou de outro direito, mas de todos eles, e por isso perdia a personalidade. Nas sociedades modernas, porém, o privilégio, a hierarquia, a idade do homem, o seu estado físico ou moral produziram sempre e produzem ainda diferenças de direitos, até civis, que nem por isso destroem a personalidade de ninguém. Fosse o poder público, fosse o próprio adscripto que pudesse invocar o princípio da adscripção para não ser violentamente separado da gleba nativa, fosse o costume, a opinião, ou a lei que santificasse a união da terra com o seu cultor, o que é certo é que se invocava, santificava e mantinha um direito, uma vantagem importantíssima do adscripto. Fosse qual fosse a dependência deste do respectivo senhor, a sua personalidade existia. Assim, quaisquer que fossem as restrições que houvesse a respeito dos servos no sistema judicial desde o século VIII até o XII, essas restrições nem provam contra a personalidade objetiva dos servos, nem importam a adscripção ou não adscripção. Sobre aquele sistema judicial e sobre o papel que os servos representavam nos pleitos poderia acrescentar aqui algumas ponderações que me parece mereceriam a atenção do Sr. Munoz, mas que me levariam mais longe do que comportam as dimensões deste pequeno trabalho, e que seriam sobejas para o fim que me proponho. Deixando, pois, de parte questões agora inúteis, venhamos a outros fatos jurídicos em que o Sr. Munoz vê a morte da personalidade, e que evidentemente não provam o que ele pretende, antes em parte demonstram que do mais ou menos incompleto dos direitos civis em indivíduos desta ou daquela classe nunca se poderá deduzir a escravidão, a não personalidade, a supressão absoluta desses direitos. Competia ao dono somente, diz o Sr. Munoz, reclamar a indenização do dano padecido pelo servo como coisa de sua propriedade. Os documentos, aliás numerosos, em que esta afirmativa pode estribar-se não servem de modo algum para dirimir a contenda porque para provarem a não personalidade dos servos e a sua não adesão à gleba, supondo que o fato provasse, cumpria mostrar que eles se referiam aos servos originários, e não a escravos captivos. Admitindo, porém, que tais documentos se refiram a servos originários, essa concessão de nada servirá para revalidar a opinião do Sr. Munoz. A representação pelo senhor não se limitava ao escravo, e nem mesmo a este ao servo de gleba, estendia-se a indivíduos livres colocados na dependência jurídica de alguém. Seguir-se-á daí que semelhantes indivíduos eram coisas que não tinham personalidade? O Sr. Munoz estabeleceu excelentemente no seu opúsculo a natureza da maladia. O malado era o homem livre, que se colocava numa espécie de vassalagem para com seu senhor adoptivo, e esta espécie de relações proveia o que eram inteiramente pessoais e independentes do caráter de colono, situação em que o malado podia estar em relação a outro senhor, bem como mostrei a transmissão da maladia de pães a filhos. A reparação, porém, dos danos feitos aos malados revertia ainda no século XI em benefício do patrono. Admitida a doutrina estabelecida depois pelo Sr. Muinhoff, esta jurisprudência provaria contra ele próprio, provaria que o malado, longe de ser, como tal, homem livre, era apenas uma coisa, apenas uma propriedade do Dominus. Como os malados, os solarengos, solariegos, eram colonos livres. Dilo o Sr. Muinhoff, e com ele dizem nos monumentos. Todavia nós lemos no Foro Velho de Castela, ninguém deve pousar nem entrar por força em casa de nenhum solarengo, e se alguém o fizer deve pagar 300 soldos ao senhor, de quem for o solar, e o dano em dobro ao lavrador que recebeu o agravo. Nos forais do tipo de Salamanca lemos também, se alguém matar o criado de qualquer vizinho, receba este a multa do homicídio. O mesmo é aplicável ao seu hortelão, ao caseiro que lhe paga quartos, ao seu moleiro e ao seu solarengo. A simples relação de vassalagem e clientela produzia às vezes os mesmos efeitos. Assim, em alguns desses forais do tipo de Salamanca se estatui também que se forem assassinados homens que alguém tenha nas suas herdades, ou que sejam seus vassalos, pertencerá ao senhor a multa do homicídio. Eis aqui como ainda nos séculos XII e XIII o senhor ou patrono havia a multa dos crimes cometidos contra os seus dependentes, sem que daí se possa nem por sombras inferir que a dependência do cliente, do vassalo, do malado, do solarengo ou do criado fosse a da escravidão. Nada direi acerca de o senhor Muinhoff qualificar a calunia, a multa judicial, de compensação pecuniária imposta como pena ao matador. O senhor Muinhoff sabe perfeitamente que não era essa a índole de tais multas, foi uma frase inexacta que lhe escapou na rapidez da composição, como talvez me terão escapado a mim outras análogas. Mas o que não posso deixar de observar é uma circunstância que prova como os espíritos mais elevados e de mais sólida ciência chegam a precipitar-se quando subjugados por um preconceito. Possuído da ideia da escravidão dos servos originários nos quatro primeiros séculos da monarquia leonesa, o Sr. Muinhoff, ao passo que viu de manar a não personalidade do servo do direito do senhor as multas dos crimes perpetrados contra ele, não viu, buscando estribar-se em documentos, que o primeiro que citava, tirado de um chartolario do mosteiro de Celanova, continha a refutação peremptória da sua doutrina. Este documento do ano 940 é uma carta ao mesmo tempo de agnição e de incomuniação, em que Pelagio incomunia os bens que tinha em certas aldeias a dona Eduara e a seus filhos, por ele haver com os clientes seus espancado por tal modo Froila, Júnior de dona Eduara, que o espancado morrera, e Pelagio, não podendo talvez pagar a dona Eduara a multa que lhe fora imposta, recorria ao expediente de lhe incomuniar aqueles bens. Mas Froila era um júnior, colono da mais humilde classe, porém livre. O texto das Cortês de Leão de 1020 e a sua antiga versão em vulgar não consentem que se interprete de outro modo a palavra júnior. Nisto o Sr. Muinhoff está perfeitamente de acordo comigo no seu comentário àquele celebre monumento legislativo. Como, pois, se invoca um diploma que formalmente contradiz a doutrina que é destinado a sustentar?